Existem seis tipos de comida que, se você não colocar no seu cardápio, você vai aumentar as chances de você morrer do coração. É exatamente isso que nós vamos falar neste episódio. Afinal, a morte por doenças cardiovasculares estão ainda como o topo da Billboard, né? Então, o topo da mortalidade de todas as causas, principalmente de mortes naturais, na nossa terrinha. Então, o planeta todo sofre com isso, não é apenas você que conhece alguém que morreu de infarto agudo do miocárdio. Todo mundo sabe que é uma das doenças que mais mata. E se você não colocar alguns tipos de comida no seu prato, pode ser que você aumente ainda mais as chances, as probabilidades disso acontecer. E é isso que nós vamos falar aqui, pegando como apoio um estudo que saiu em 6 de julho de 2023. Então, vem comigo!
Você cresce e evolui com o nosso
DupraCast.
E um estudo recente publicado pela European Heart Journal, um estudo agora de praticamente julho de 2023, 6 de julho de 2023, feito aí por um grupo bem interessante, que é um grupo da Universidade de McMaster. E esse artigo veio falar, será que algumas dietas podem impactar nos riscos, né, de doença do coração? E eles fizeram um estudo em mais de 80 países. Para vocês terem uma noção, em 2019, mais de 18 milhões de pessoas morreram de doença do coração. Isso representa 32% de todas as mortes. Dessas mortes, 85% elas foram por ataques do coração, infarto agudo do miocárdio e AVC. Então, é muito importante que a gente conheça vários fatores de risco para tentar tirá-los o mais contundente possível, para que a gente evite esse risco, já que é realmente muito incidente. Então, os pesquisadores desse artigo aí tentaram achar alguns riscos, principalmente no nosso prato, na nossa dieta. Eles pegaram alguns scores de dieta que já eram conhecidos e eles fizeram alguns testes aí com uma turma bem grande. Previamente, nós sabemos aí alguns tipos de dieta que poderiam diminuir as doenças do coração, como a dieta DASH, dieta mediterrânea, outros índices como Health Eating Index e a mais recente EAT, Lancet Planetary Diet. E essas dietas, elas descrevem aí riscos, relações da sua dieta com risco cardíaco, né? O risco de você morrer de alguma doença do coração. E esses scores geralmente combinam consumo de comidas que poderiam ser protetoras e o consumo de comidas que poderiam ser agressivas, né? Que poderiam não ser protetoras. A maioria dessas dietas tem algumas coisas em comum. Você aumenta o consumo de frutas, vegetais, legumes, nuts, peixes e também tira fora alguns tipos de comida, como, por exemplo, algumas gorduras saturadas de leite. Alguns desses estudos também diminuem a carne vermelha. Então, vamos falar um pouco desse artigo específico. O que os pesquisadores fizeram nesse artigo foi já pegar uma espécie de score que já existe, que foi feito no estudo bem grande, que chama-se PURE, Prospective Urban and Rural Epidemiological Study. Então, foi um estudo gigantesco, uma larga escala, e nesse estudo eles fizeram como se fosse um score, né, de dieta. E aí, esse artigo pegou esse score e replicou esse score em 5 estudos independentes para entender o que isso ia acontecer, né? Quais seriam os resultados de aplicar esse score em outros tipos de estudo. E esse estudo que fez o primeiro score, esse estudo que chama Pure Study, eles fizeram aí um estudo bem epidemiológico em larga escala, colocando 166.762 mil indivíduos. É muita coisa. E eles fizeram com uma população, né, bem randomizada, e mais de 5 países. Então, eles fizeram um score, montaram um score baseado aí nesse estudo gigantesco que veio através desse estudo chamado PURE. E aí, esse grupo de pesquisadores pegaram esse score, né, e tentaram aplicar em outros estudos, né? Eles aplicaram em 3 estudos prospectivos de 50 países e em 2 estudos caso-controle, que é aquele estudo que você, né, vai comparando casos com não casos. Então, o estudo caso-controle é um estudo retrospectivo, que significa que você olha para trás, se identifica, né, como aí Os casos, isso pode ser uma condição específica, que no caso a gente está pensando em doenças cardiovasculares, então você identifica pessoas que tiveram doenças cardiovasculares e pessoas que não tiveram a doença cardiovascular. E aí você, pô, que comiam essas pessoas aí que tinham assim assado, e você faz o score. Então, estudo retrospectivo. Um estudo prospectivo, por outro lado, é um estudo que você acompanha aqueles pacientes por um determinado período. Então, você seleciona um grupo de pessoas não expostas a um determinado fator de risco, por exemplo, um tipo de comida, e pessoas que foram expostas a um fator de risco. E aí você vai acompanhando para ver o que vai acontecer. Então, resumindo, estudo caso-controle, estudo retrospectivo, né, que você seleciona casos que tiveram e controles que não tiveram, investiga o que aconteceu com esses, o que eles fizeram, quem teve e quem não teve. E estudo prospectivo, assim, bom, vamos selecionar pessoas que fazem isso, pessoas que comem isso, e ver quantas dessas pessoas vão infartar daqui a uns anos, e pessoas que não comem isso e ver quantas vão infartar. Então, são dois tipos de estudos diferentes, envolvendo aí então 5 estudos, 2 casos controle e 3 estudos prospectivos. Ao total, eles investigaram aí 43.834 eventos cardiovasculares em pacientes desses 3 estudos prospectivos de 50 países. E desse estudo caso-controle, ou seja, estudo retrospectivo, foram 26 mil pacientes de 52 países de infarto agudo do miocárdio, mais 26 mil AVCs. Ou seja, é muita coisa. Vamos ver então o que eles trouxeram para nós como conclusão de aplicar esse score aí que já foi feito, num estudo bem largo, nesse novo estudo, para a gente identificar o que realmente poderia ter impactado em diminuir o risco de você infartar. Então, para você que não entendeu ou não amarrou as informações, resumindo, esse foi um estudo bem grande, um estudo gigantossauro em termos de número de pessoas estudadas, mais de 244 mil pessoas em 80 países diferentes, seguindo aí alguns scores. Então foi uma junção de outros estudos. O que ele resumiu, né, qual foi a conclusão final, é que se você consumir bastante frutas, vegetais, nuts e legumes, maravilha, você está indo bem. E só que o mais curioso desse artigo não foi isso, porque até aí a gente já sabia. A grande questão foi o consumo de moderadas quantidades aí de gordura saturada ou em forma de leite integral ou em forma de carnes não processadas também foram associadas a uma baixa mortalidade por doenças cardiovasculares em muitas regiões do mundo. O que cada vez mais a gente está colocando realmente em xeque aquela nossa visão que temos que só diminuir gordura e a gente tentar ter um LDL baixo. Lembrando que muitas vezes você comer mais gordura saturada, você pode sim aumentar o seu colesterol LDL, o que a gente chamava antigamente de colesterol ruim, mas que isso não necessariamente contribui com o teu risco cardiovascular. Você tem que olhar para a parte do colesterol que seria aterogênico, o que contribuiria com placas de ateroma, que seria uma porção pequena do LDL ou até a própria apolipoproteína B, né? Então, a lipoproteína A e porção oxidada de LDL ou até a apolipoproteína B, que são moléculas mais importantes para que a gente olhe em relação ao nosso risco cardiovascular. E essa observação foi mais importante ainda nos países menos desenvolvidos, né? Nos países onde existe uma condição com consumo de comidas naturais menores. E essa associação valeu também para pessoas que consomem grãos integrais, né? O consumo de grãos integrais em quantidades moderadas não afetou o risco de doenças cardiovasculares. Então, a gente está quebrando um pouco um paradigma de uma alimentação inflexível, né, em relação ao que realmente contribui para a nossa saúde cardiovascular. Então, esse score aí que chama-se PURE, que eu falei para vocês, traz um score, por exemplo, como uma quantidade diária de frutas de mais ou menos de 2 a 3 porções, vegetais 2 a 3 porções, nuts mais ou menos 1 porção e leite mais ou menos 2 porções. Isso a gente falou de porções diárias, mas o score também inclui 3 a 4 porções de legumes semanais e pelo menos 2 a 3 porções de peixe semanais. Então isso poderia ter algum substituto, por exemplo, como grãos integrais uma vez por dia, ou carne não processada uma vez por dia. Então, a gente está começando a mudar um conceito rígido do que é uma dieta protetora de um conceito um pouco mais flexível. É claro que existem, né, vieses nesse estudo, não foi um estudo perfeito, né, mas isso leva a gente a pensar que cada vez mais não existe uma única alimentação específica para você se proteger. Desde que você não exagere, coma aí de um ponto moderado, algumas comidas que poderiam antes já ser classificadas como score baixo, hoje a gente já viu que elas não necessariamente são score baixo. Depende realmente do consumo e depende muito também do tipo, né? Um grão refinado é pior do que um grão integral neste ponto de vista das doenças cardiovasculares. A gente não está falando para outras coisas, para inflamações em geral. Sendo assim, senhoras e senhores, concluímos aqui uma análise breve desse artigo bem interessante que mostra para nós que cada vez mais uma boa alimentação é uma alimentação que esteja compatível com a sua realidade, com a tua cultura, onde você mora, com as suas condições, e você pode adaptar as suas condições a uma dieta que você diminua o risco cardiovascular, não consumindo, por exemplo, azeite se você mora numa região que não produz azeite. Então, obviamente, esse estudo não trouxe todos os consumos aí de polifenóis, né? Inclusive, esse estudo citou nas limitações do estudo, do artigo, que tem muita coisa que poderia ter sido pesquisada e que não foi, mas normal, nenhum estudo é perfeito. Mas a gente percebe que cada vez que o tempo passa, nós olhamos para o indivíduo, aonde ele mora, qual é o contexto, qual é o país, quais são as condições, para que a gente fale, bom, para este caso, uma dieta que baixaria o risco cardiovascular seria esta daqui, que é diferente da mesma pessoa se morasse em outras condições. Então é mais ou menos essa reflexão que veio trazer esse artigo, e não deixe aí de pôr pelo menos boa parte dessas comidas na sua alimentação, principalmente quando a gente fala de legumes, dos vegetais, dos nuts, que são também importantes em poucas porções, e das frutas. Senhoras e senhores, espero vocês. Até a próxima.
Feliz de cantoria. Filtro de capela. Tenho meu nome.